Planeta Esporte.
Fala, ouvinte da Audioativo, tudo bem? Aqui quem fala é o Davi Ferreira, muito bem-vindo nessa sexta-feira, dia 31 de maio, a mais um Planeta Esporte, o seu podcast semanal que a gente fala do mundo do esporte em geral. Hoje a gente está na nossa 11ª edição, sim, a gente está ficando aí cada vez mais na grade, está acostumado a vir toda sexta ouvir a gente. E hoje o assunto é Liga dos Campeões da Europa. Sim, amanhã a gente vai ter a final do maior torneio de clubes do mundo, né? A final entre Liverpool e Tottenham, que vai acontecer amanhã 4 horas. E bom, a gente vai falar um pouquinho da final e também vamos retomar um pouco da raiz do quadro, né? Que começou lá na primeira edição, você lembra bem, eu estive aqui falando sobre as oitavas de final e um pouco do sorteio das quartas. Agora a gente vai vir aqui lembrar o que aconteceu nas quartas, na semifinal e dar um adiantamento na final, tudo que está rondando esse grande jogo que vai acontecer amanhã em Madrid. E eu tô aqui com a mesa de comentaristas cheia dessa vez, começando aqui pelo Leonardo Martins. Fala aí, Léo, bem-vindo.
É isso aí, fala aí, Davi, muito bom retornar ao Planeta Esporte, né? Depois de muito tempo tô aí de volta. Vamos falar do melhor futebol do mundo, né? Das nossas expectativas. É porque no sábado teremos um grande jogo.
É isso aí, tô aqui também com um convidado super especial, que é o Carlos Roberto. Fala aí, Carlos, bem-vindo ao Planeta Esporte.
É isso aí, bom dia, Davi. É a primeira vez aqui, muito obrigado pelo convite. Expectativa de um jogaço, futebol de alto nível, um grande clássico inglês, vamos ver no que vai dar. Depois, no final, nós vamos dar os palpites. Não sou palpiteiro, mas...
É isso aí, pode subir o hino da Liga dos Campeões aí. Começar aí a partir das quartas de final, né? A gente falou um pouco do sorteio, mas a gente não chegou a falar dos jogos porque aconteceram lá entre fim de março e começo de abril. Então a gente começa pelo confronto entre Tottenham e Manchester City, né?
É, um jogo clássico inglês que a gente esperou, né? Assistir um clássico inglês por conta da quantidade de equipes, né, que passaram. É, o futebol inglês se mostrou muito forte. Então acho que nada mais justo do que a gente ter dois times ingleses na final, né? É, acho que desbancaram os espanhóis, os alemães. Acho que o futebol inglês tem crescido bastante. O campeonato inglês tem sido cada vez mais disputado. A gente vê que as equipes estão se qualificando cada vez mais. E acho que na Liga dos Campeões não podia ser diferente, né? É só uma questão de tempo.
Esse aí, vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu nos dois jogos, né? No dia 9 de abril, o Tottenham recebeu o Manchester City no seu novo estádio e ganhou por 1-0, né? O jogo que o Son fez o gol da vitória, que o Lloris chegou a pegar o pênalti do Agüero e o Harry Kane teve uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo, ele que não joga desde então, né? E no jogo da volta, no dia 17 de abril, lá no Etihad Stadium, o Manchester City venceu por 4-3, um jogão, né? A gente vai lembrar que foi um jogo memorável, mas que o Tottenham acabou avançando aí pelo regulamento, os 3 gols fora de casa. O Sterling abriu o placar aos 4, o Son empatou e virou o jogo, já tinha aos 10 minutos o Tottenham estava na frente, depois Bernardo Silva e Sterling viraram de novo pro City, o Agüero chegou a fazer o quarto, só que o Llorente fez o terceiro gol do Tottenham, que acabou dando a classificação, um gol que foi revisado pelo VAR, né, porque teria batido na mão ou não, o gol passou, e no finalzinho do jogo teve aquele gol do Sterling, que ia ter dado a classificação ao City, só que ele foi anulado, né, e acabou...
O estádio foi a loucura, foi o delírio, chegou a tremer a arquibancada e, de repente, depois de muito tempo, esperando a decisão do VAR, finalmente o gol foi anulado.
É, toda aquela discussão se o lance era justo anular ou se ia acabar com a emoção do jogo, mas foi justo, né? O Tottenham passou justamente nessa série. Sim.
Os dois destaques importantes, né? É, como você mesmo falou, do Son, tava bem solto, né? Solta o Son. Ele tava bem solto. E também o Lloris, que pegou o pênalti do Agüero, que foi o primeiro pênalti defendido, o primeiro pênalti que o Tottenham sofreu e que já defendeu o seu estádio, então já é um pênalti histórico, né? Primeiro pênalti da história daquele estádio lá.
É bom, né? Primeiro pênalti foi contra, né? Isso é ruim, mas foi defendido pelo goleiro, então representa bastante coisa. Acho que no jogo de volta o Sterling fez uma grande partida, ele realmente jogou muito bem. É, teria feito um hat-trick ali, né? Se o gol tivesse sido válido. Mas realmente não foi, então a anulação foi bastante justa. Acho que deixou a torcida muito triste no estádio, porque todo mundo comemora aquele gol que sai no final, o gol heróico, o gol da classificação, e depois o gol é anulado, mas enfim.
Dá uma sensação de frustração, até porque o jogo foi ligado no 220 desde o começo.
Exato, muitos gols, o que não é tão comum assim.
Se não me engano, foram 5 gols em isso, era isso.
Exato, não é tão comum na Liga dos Campeões isso acontecer, mas são coisas de futebol, né? Hoje em dia o futebol depende sim do VAR. Então a gente tem que se acostumar a esses episódios assim, de um gol sair no final e não, sim, não ser validado. Enfim, de um gol ser anulado e depois ser validado. São coisas que acontecem.
A gente, pode, a gente tem que torcer para que o VAR não seja mais aquele equipamento que corte um pouco a emoção do jogo, né? Até o fato dessa demora.
Sim, então... sim. Foi o segundo ano que o Manchester City foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões por um time inglês, né? O Liverpool eliminou o Manchester City e agora caiu pro Tottenham em mais um jogo entre times do mesmo país.
É, o Manchester City, que é uma equipe que na Inglaterra tem muita... tem jogado muito bem, foi campeão inglês nesse ano, ganha seguidamente títulos do campeonato inglês, disputa sempre as Copas da Inglaterra, mas que na Europa, na Liga dos Campeões, ainda não conseguiu chegar à final, não conseguiu ser campeão. Acho que o Pep Guardiola faz um grande trabalho, mas na Europa a equipe ainda...
não consegue engrenar.
Exato.
Ganhou a Premier League, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra esse ano, mas na Champions parou novamente.
Exatamente.
E agora a gente segue aqui no outro confronto de quarta de final, Ajax e Juventus, né? Ajax foi a sensação dessa Liga dos Campeões, enfrentando a Juventus do Cristiano Ronaldo, que foi novidade nessa temporada, né? As quartas de final começaram dia 10 de abril, lá na Holanda, e o jogo foi 1-1, que o Cristiano Ronaldo abriu o placar no primeiro tempo, só que o David Neres empatou com um golaço lá no comecinho do segundo tempo. Na volta, o jogo em Turim foi 2-1 para Ajax. O Cristiano Ronaldo abriu o placar novamente, só que o Van de Beek empatou logo depois e o De Ligt virou o jogo no segundo tempo com um gol de cabeça que botou o Ajax na semi depois de 22 anos. O CR7 marcou pelo sétimo jogo seguido de quarta de final da Champions, mas vai estar fora das semifinais pela primeira vez desde a temporada 2009-2010, que foi sua primeira pelo Real Madrid.
Pois é, números absurdos aí do Cristiano Ronaldo, né? Sempre fazendo gol, sempre passando para a semifinal. Acho que é histórico isso. Do Cristiano Ronaldo ter
recorde
ficado
de pessoal dele.
Exatamente. Mas acho que o Ajax mereceu bastante a classificação, porque no primeiro jogo em casa conseguiu jogar melhor, apesar de ter saído com empate. E na partida de volta foi bem superior, mesmo jogando fora de casa, teve bola na trave, enfim, mereceu bastante a classificação. Acho que foi bem justo o futebol que o Ajax apresentou nessa Liga dos Campeões, foi muito bonito. Acho que a equipe poderia até ter chegado na final, né? Fez uma grande campanha. Acho que o time é muito jovem, tem jovens talentos que já vão sair do Ajax para equipes mais expressivas da Europa, mas acho que foi um resultado que surpreendeu um pouco de gente, mas que por merecimento foi justo.
O David Neres chegou a perder um gol que seria o terceiro, né? Teria sacramentado a classificação.
Seria um golaço até também. Né?
Seria. E o time do Erik ten Hag, que é o técnico lá, né? Fez um grande trabalho nessa temporada. O Ajax foi bem longe, mais longe do que muita gente esperava. O terceiro confronto de quarta de final foi entre Manchester United e o Barcelona. E começou dia 10 de abril, o jogo lá no Old Trafford, na Inglaterra, em Manchester. E o Barcelona ganhou por 1-0 com um gol contra do Luke Shaw. Logo no começo do jogo, o Barcelona saiu da Inglaterra com a vitória. E no dia 16 de abril, jogando no Camp Nou, sacramentou, ganhou por 3-0, acabou dominando o Manchester, né? O Manchester que não estava na melhor das suas fases, né?
Detalhe pro frangaço do De Gea.
Foi no segundo gol do Messi, né? Inclusive. No primeiro o Messi fez, depois fez esse frangão do De Gea. O Coutinho fez um golaço, né? Chutou de muito longe e aí acabou que o Manchester United acabou caindo, o Barcelona passando tranquilamente para a semifinal. O Barça superou o jejum de 3 anos em que era eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões e conseguiu avançar a semifinal.
Eu acho que o Barcelona, quando ganhou do Manchester United fora de casa, já se tornou muito mais favorito do que era, porque era favorito quando ganhou fora de casa. A gente sabe que o gol fora de casa é um critério muito importante na Liga dos Campeões. Barcelona ganhou fora de casa e depois no jogo de casa já tinha a vitória um pouco garantida ali, né? Tinha um resultado embaixo dos braços.
Só voltava pra fazer o trabalho de casa.
Exatamente, e fez muito bem, ganhando de 3-0 da equipe do Manchester United em Barcelona.
O Manchester United, né, é uma equipe bem tradicional, grande equipe, só que não conseguiu superar o poderio ofensivo do Barcelona jogando fora de casa. De Gea, mais uma, infelizmente, frangou, né? E ofereceu ao Messi um golaço. Coutinho também fez mais um belo gol. E assim o Barça superou seu jejum.
O Manchester que teve uma temporada meio inconstante, né? Teve o José Mourinho lá, toda aquela polêmica, ele foi demitido.
Sai, não sai.
Aí veio o Solskjaer, que era o técnico interino. Enquanto ele estava de interino, o Manchester embalou uma sequência de vitórias muito boa. A torcida até acreditou que podia concorrer à Liga dos Campeões quando passou o PSG daquela forma milagrosa nas oitavas. Só que aí, quando ele foi efetivado, parece que começou o barco a afundar de novo e o Manchester nem chegou na semifinal. Aí o último confronto de quartas foi entre Liverpool e Porto, né? Dia 9 de abril, o Liverpool recebeu o time português aí no Anfield, o Keita fez o primeiro gol e o Firmino fechou o placar, boa vitória em casa, E a classificação foi sacramentada no jogo da volta lá no Estádio do Dragão, em Portugal, no dia 17 de abril. O Mané abriu o placar no primeiro tempo, gol que foi revisado pelo VAR também. No segundo, o Salah ampliou. O brasileiro Éder Militão chegou a descontar para o Porto, só que Firmino fez o terceiro. E o Van Dijk fechou, carimbou o lugar do Liverpool entre os quatro melhores clubes da Europa pela segunda temporada consecutiva.
O Liverpool vem também, é um dos clubes ingleses que vem apresentando futebol muito bom. É, tem grandes nomes no elenco e dessa vez a Liga dos Campeões chegou bem, melhor do que nos outros anos, conseguiu chegar à final. A gente vai falar disso mais pra frente, né, aqui ao decorrer do programa, mas muita gente estava apostando no Liverpool, né, era uma equipe que muitos diziam que tinha condições de chegar à final, de ser campeã, e no jogo contra o Porto, no confronto contra o Porto, massacrou, foi 6-1 no agregado. A gente sabia que era um confronto bem desequilibrado, em que o favoritismo era todo do Liverpool, e isso só se confirmou.
Sim, o Liverpool somente cumpriu seu favoritismo, né? Isso se deu graças a um dos grandes jogadores, né? O zagueiro Van Dijk, Virgil Van Dijk, que está fazendo uma grande temporada, tanto no campeonato inglês e na Liga dos Campeões também, está jogando muito bem. Fez um dos gols dessa vitória. E também vem fazendo grandes interceptações, grandes roubadas de bola.
Ele que tinha feito gol contra o Bayern nas oitavas também,
ele,
né?
Ele fez gol contra o Bayern.
E foi a segunda temporada consecutiva da Liga dos Campeões que o Liverpool eliminou o Porto. No ano passado ele tirou o Porto nas oitavas de final, chegou a fazer 5-0 jogando em Portugal e um 0-0 na volta. Aí mais um ano que o Liverpool supera o time português. Bom, essas foram as quartas de final, depois a gente seguiu para a fase de semifinais, que aconteceu entre o fim de abril e o começo de maio. A gente começa pelo confronto entre Tottenham e Ajax, que é que começou lá na Inglaterra, no estádio novo do Tottenham, e o Ajax acabou ganhando por 1-0 com o gol do Van de Beek, um gol único aí aos 15 do primeiro tempo, que fez o Ajax vencer a terceira partida fora de casa nesse mata-mata. Tinha vencido o Real Madrid, tinha vencido o Juventus fora de casa e venceu o Tottenham também. Ficou invicto na competição e longe de seus domínios. Também na fase de grupos não tinha perdido, né? Não perdeu pro Bayern, nem pro Benfica, nem pro AEK da Grécia no grupo. Aí no dia 8 de maio a gente teve o jogo da volta, que o Tottenham ganhou de maneira milagrosa de 3-2 do Ajax lá na Amsterdam Arena, né? Foi mais um jogão aí dessa Liga dos Campeões. O David Neres chegou a ficar fora por problemas musculares de última hora, mas o Ajax chegou a abrir o placar com o De Ligt e o Ziyech no primeiro tempo, então foi 2-0, a torcida achou que já estava quase classificado, só que não contava com o fator Lucas Moura, né, que na segunda etapa anotou um hat-trick aí com direito a gol aos 50 minutos do segundo tempo, que fechou o jogo épico e colocou o Tottenham na primeira final de Champions na sua história. Essa nova geração do Ajax, que a gente já falou aí, que buscava dar a quinta Champions ao clube, né, se igualar aí aos melhores, a última foi em 94-95, e o Lucas se tornou o quinto jogador a marcar um hat-trick numa semifinal de Liga dos Campeões, se juntando aí ao Del Piero da Juventus, o Lille do Bayern, o Lewandowski no Borussia e o Cristiano no Real Madrid.
Se por um lado tinha a geração mais jovem do Ajax, né, os garotos do Ajax, que estavam batendo um bolão, jogando demais, tem também o que pesou por outro lado foi a experiência, né? Até o Lucas Moura já conseguiu grandes oportunidades jogando no Tottenham, perdão. No time anterior, no Paris Saint-Germain, ele não tinha muitas oportunidades. E agora chegando no Tottenham já está arrebentando. Então, simplesmente, fez o hat-trick, né? Um grande jogo.
Foi uma boa mudança para o Lucas, né? A ida dele para o Tottenham. Passou a ter mais oportunidades, a ser titular em alguns jogos. E ele foi totalmente fator que desequilibrou essa semifinal contra o Ajax, que foi, essa Champions foi uma Champions de viradas, né, de reversões de placares, porque o Ajax ganhou fora de casa, um grande resultado, e muita gente esperava que, como o Ajax já tinha ganho fora de casa, que ganhasse em casa também, né, e pudesse pudesse chegar à final, o que não aconteceu. O Tottenham jogou muito bem a partida, principalmente o Lucas Moura fez uma grande partida, fez os 3 gols, o último já no final do jogo, que deixou, acho que, a torcida enfurecida, né? A torcida do Ajax bem triste e a torcida do Tottenham muito feliz na Inglaterra. Foi uma grande partida e o Lucas se juntou a grandes nomes do futebol mundial. Realmente esse feito de fazer 3 gols numa semifinal não é pra qualquer um.
É, foi uma imagem icônica, né? Quando saiu o terceiro gol, jogadores do Ajax se jogando no chão, ninguém acreditava no que tinha acontecido, até porque foi realmente um milagre sendo operado ali na Amsterdã Arena. E agora a gente segue pra outra semifinal, que foi entre Barcelona e Liverpool. Começou no dia 1º de maio, o jogo lá no Camp Nou, e aparentemente já tinha acabado ali, né, essa série semifinal, que o Barcelona venceu por 3-0. Então o Suárez aplicou a lei do ex no Liverpool, fez um gol depois de muito tempo na Liga dos Campeões, e o Messi fez mais dois, né, incluindo aquele gol absurdo de falta, que foi o terceiro, que ele praticamente tinha fechado o jogo, a semifinal. O Salah até perdeu aquele gol também depois, inacreditável, no fim do jogo, né? Então, foi no gol de número 600 do Messi com a camisa do Barça, e todo mundo pensou que tinha acabado. Só que o Liverpool é um time que gosta de operar milagres, né? Tem alguns na sua história, a gente vai falar depois. E no Anfield, no dia 7 de maio, acabou vencendo por 4-0 e conseguiu a virada épica, né? Foram dois gols do Origi e dois gols do Inaldo. O gol do Origi, inclusive, naquele escanteio que o Arnold bateu, né? Que deu a classificação ao Liverpool. Foi a segunda maior virada no confronto de mata-mata na história da Champions e que botou o Liverpool na decisão em Madrid, sua segunda consecutiva.
Incrível, né? Foi um jogo incrível. Acho que o mais emocionante de toda a Liga dos Campeões é porque, assim, 3-0 no jogo de ida deixa você bem tranquilo ali para poder jogar a partida de volta, mesmo sendo fora de casa. Então, acho que essa foi mais uma virada, né?
Tava com o passaporte já quase carimbado.
Exato. Ia jogar praticamente em casa, Barcelona, no seu país. Então, ficaria muito mais fácil para os torcedores se locomoverem, chegarem a Madrid. Mas não aconteceu. Acho que esse 4-0 mostra que jogos assim, de confrontos de ida e volta, realmente são partidas de 180 minutos. Porque o jogo de volta foi completamente diferente do jogo de ida. O Liverpool jogou muito melhor, aproveitou muito bem as oportunidades. A equipe do Barcelona se mostrou fraca, né? Defensivamente, principalmente. Tomou o gol de escanteio, que foi bem um lance
sim,
bem,
bem
bobo,
apático, sim.
De desatenção.
Um escanteio de pelada do Arnold. Né?
Exatamente. Mas o gol saiu, o gol valeu. Qualquer gol é gol, né? E isso foi isso que deu a classificação pro Liverpool, que jogou sem o Salah e sem o Firmino, que acho que são um dos principais nomes, os dois principais nomes ali da equipe, né? Na parte ofensiva. Fizeram muita falta e mesmo assim a equipe do Liverpool conseguiu se classificar.
E alguns detalhes também, pela camisa que o Salah tava vestindo, é Never Give Up, Nunca Desista. Mostrou que no futebol ele proporciona grandes momentos, se você continuar acreditando, como eles acreditaram, né? E aproveitando para falar que foi uma virada original, né? O Inaldo, dois do Inaldo e dois do Origi. Uma virada original.
Exatamente.
Grande jogo.
O Inaldo que chegou a entrar no meio do jogo, né? Ele que fez dois gols rapidamente e empatou em 3-0 a série, né? E ninguém acreditava nisso. E quando saiu o gol do Origi, realmente a torcida abraçou. A torcida que... o lema dela que é o Never Walk Alone, né? Você nunca vai andar caminhar sozinho, então nunca desista. E mostrou aquela imagem de união do time com a torcida após aí a partida e a classificação para a final, mandando aí boas energias pro time lá na Espanha.
Sim, toda essa sinergia deu esse resultado, né?
E foi inacreditável, realmente. E agora a gente vai falar dela, né? A final, a grande final aí que vai acontecer amanhã, sábado, dia 1º de junho, lá no estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, 16 horas de Brasília, o Tottenham vai enfrentar o Liverpool. Vou repetir o feito de Manchester United e Chelsea em 2008, que fizeram uma final inglesa, né? Na ocasião, o Manchester ganhou o título nos pênaltis lá em Moscou. Vai ser também a sexta final com clubes do mesmo país. E os Spurs são o oitavo time inglês a chegar numa final de Champions, juntando a Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United e Nottingham Forest.
A gente percebe que ao longo da história não foram tantos clubes ingleses que chegaram a finais, né? Então a gente percebe que essa final é bastante simbólica, a primeira do Tottenham. Tottenham e Liverpool é um clássico da Inglaterra, algo que não se repete desde 2008, que é difícil de acontecer, né? Você, numa competição grande como a Liga dos Campeões, ter dois clubes do mesmo país se enfrentando. O que mostra também que de 2008 para cá, se a gente pegar como exemplo, a gente percebe que as equipes inglesas têm se estruturado melhor, têm se qualificado cada vez mais e estão conseguindo colher os frutos, chegando em finais, como o caso do Liverpool, que chega na segunda consecutiva, do Tottenham, que chega na primeira, que vão protagonizar uma final inglesa, né? Então, acho que o futebol inglês tem se tornado cada vez mais forte
mais
na Europa.
Né? Da Europa.
Exato, é o mais equilibrado. A gente percebe que sempre tem 4, 5 equipes lutando pelo título, às vezes até o final do campeonato, e isso representa bastante aí em relação às outras nações, aos outros países que a gente consegue ver na Espanha Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, e não sai muito disso. Na Alemanha, Borussia e Bayern. Então a gente percebe que é merecido que o futebol inglês tenha chegado a esse protagonismo.
É um brinde ao futebol inglês, né?
Exato.
Então, o último título que o futebol inglês ganhou na Champions foi em 2012 com o Chelsea, né? Quando ganhou o Bayern naquela final da Allianz Arena, perdeu a final no passado com o Liverpool.
A gente está falando de Champions, mas na Liga Europa a final também foi inglesa. Ou seja, a gente percebe que o futebol inglês realmente dominou a Europa, na principal competição e na segunda principal, que é a Liga Europa.
É, vamos dar uma comentada rapidinha na final da Liga Europa também. Foi 4-1 para o Chelsea, né? Ganhou sua segunda Liga Europa, o seu terceiro título continental em pouco tempo. Acabou amassando o Arsenal num derby londrino, né? Ninguém esperava que fosse 4-1. O Hazard fez o que pode ter sido sua última partida com a camisa do Chelsea, se despedindo com o título, com uma grande atuação. Fez 2 gols em cima do Cech, que era goleiro do Chelsea, ídolo lá, mas estava no Arsenal há 5 temporadas, e fez sua última partida no futebol, acabou tomando uma goleada do ex-time, né? O que vocês têm para comentar desse jogo?
É, um jogo, foi um clássico. Acho que a equipe do Chelsea é bem melhor que a equipe do Arsenal, e a gente vem percebendo que o Arsenal ao longo dos anos não tem conseguido ganhar títulos, né? É uma equipe que já enfrenta um jejum um pouco longo assim, deixa o torcedor um pouco triste, mas eu acredito que seja uma fase. É uma equipe que tem tradição, tem camisa, pode voltar a se tornar grande, né? Uma equipe que ganha títulos realmente, que chega em finais. Chegou nessa final contra o Chelsea, acabou perdendo de goleada ali, mas acho que é um trabalho longo que tem que começar. Acredito que já tenha começado a acontecer. Acho que no futuro a gente vai conseguir ver o Arsenal conseguindo conquistar títulos, seja na Inglaterra ou no continente europeu.
É, o Arsenal que não tem títulos europeus na sua história, né? O Chelsea, até o pessoal tá falando até de que passou talvez em grandeza o Arsenal, não sei se vocês concordam, mas o Chelsea tem uma Champions e 2 Europa League nas costas. Então é um time que começou a se destacar recentemente, questão de 10, 15 anos nesse século, né? Mas tá ganhando muita coisa e inegável o sucesso do time lá de Londres.
É questão do investimento, né? O Chelsea que passou, não foi bem comprado, mas passou a ter um investimento muito grande de empresários e conseguiu contratar jogadores melhores e enfim, passou a conquistar títulos, a chegar em finais.
Além disso, né?
Exato. Acredito que talvez o Arsenal precise passar por isso, não sei muito bem se isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Mas o mais importante é que ano que vem teremos na Champions o Chelsea, né, que foi campeão da Liga Europa, e garantido já mais um time inglês que vai ser o campeão da Liga dos Campeões.
É, o Unai Emery, que é o técnico novo do Arsenal, né, assumiu depois que o Wenger ficou chega de cerca de 20 anos. E o Unai Emery, que tinha 3 Ligas Europas nas costas, né, com o Sevilla, mas acabou não conseguindo ganhar. Agora vamos voltar para a Liga dos Campeões, trazer alguns dados históricos aqui. O Tottenham aqui não é campeão e não chegava tão longe numa Liga dos Campeões, uma antiga Copa da Europa, desde a temporada 61-62, quando chegou na semifinal e perdeu para o campeão Benfica. Foi a maior espera já registrada por qualquer clube. Já o Liverpool é muito maior do que isso, tem 5 títulos, está chegando a sua nona decisão, só está atrás nesse quesito de Real Madrid, Milan e Bayern. Lembrando que nesse último dia 25 se completou 14 anos do Milagre de Istambul, que foi a final da Champions de 2005, né, que o Liverpool pegou o Milan na final, o Milan com o Cafu, com o Gattuso, com o Seedorf, com o Kaká, saiu perdendo de 3-0 no intervalo.
Eu imaginava que
ia acontecer. E o Liverpool conseguiu empatar, fazer aquele milagre, depois de ganhar nos pênaltis. É uma partida que fica para a história e fez 14 anos recentemente. Vamos também dar uma lembrada no retrospecto, né? Liverpool e Tottenham se enfrentaram 2 vezes pela Premier League nessa temporada e o Liverpool venceu os 2 jogos por 2-1, tanto em Londres quanto em Anfield. O Liverpool foi vice-campeão da Premier League com 97 pontos, perdendo apenas um jogo, né? Foi uma campanha histórica, mas que não deu título. E o Tottenham, que foi o quarto com 71 pontos, ambos garantiram vagas na próxima Champions. Desde que Klopp e Pochettino se enfrentam entre Liverpool e Tottenham, foram 9 jogos, 4 vitórias do Liverpool, uma só do Tottenham e 4 empates. Os 2 jogos anteriores, né, que o Pochettino tinha assumido o Tottenham um ano antes, foram 2 vitórias do Liverpool. Agora a gente vai seguir falar um pouco do jogo, né? O que a gente pode esperar, que a gente tem alguns jogadores que estão lesionados, mas que devem voltar, que são o Harry Kane no Tottenham e o Firmino no Liverpool. O Harry Kane, que sofreu aquela lesão lá contra o Manchester City no jogo de ida das quartas de final, teve uma lesão grave nos ligamentos do tornozelo esquerdo, mas a princípio o Pochettino garantiu que ele deve voltar, que ele tem condição de jogo. O Kane mesmo tá falando isso, mas deve ter alguma cautela para ele não jogar talvez os 90 minutos. Ele que tem 24 gols nessa temporada, mesmo tendo ficado de fora de combate por 6 semanas entre janeiro e fevereiro, além desse último período de ausência. Do lado do Liverpool tem o Firmino, né, que também é um dos principais jogadores da trinca, como o Léo que já falou anteriormente. Mané, Salah e Firmino, ele que não chegou a jogar a semifinal de jogo de volta contra o Barcelona, se machucou lá no jogo da ida, né? E também deve voltar, teve uma lesão na virilha, e é um jogador importante. O que vocês acham dessas voltas?
É, o Firmino que tá um mês parado, acho que tem uma lesão um pouco menos grave que a do Harry Kane, que inclusive ficou mais tempo parado. É, não sei se o Harry vai conseguir jogar o jogo todo, não sei se ele vai entrar em todas as divididas com a mesma intensidade, com medo de se lesionar de novo. Mas acredito que, sendo o último jogo da temporada e o mais importante talvez da história do Tottenham, que foi chegar nessa final, que o time vá para cima, que o Harry queira até jogar os 90 minutos, mas acho que seja justo que ele não jogue a partida toda para o jogador poder ser preservado. Do lado do Liverpool, Firmino volta, como eu disse, acho que uma lesão menos grave, então acredito que ele possa jogar mais tempo, por mais tempo, né? Ou até o jogo inteiro. Mas enfim, o importante é que são dois jogadores titulares absolutos ali das suas equipes, tem experiência. Acho que o Harry Kane é um grande artilheiro, faz muitos gols. Firmino também cria bastante ofensivamente ali. E acho que quem ganha com a volta dos dois é o confronto, né?
É o próprio confronto, porque isso pode surgir como uma injeção de ânimo, né, para os dois. Um confronto pessoal na artilharia, nos dois jogadores que são bem experientes e estão voltando de lesão, mas também podem fazer uma grande partida.
É isso aí, agora vamos falar um pouco dos destaques do time, de quem vai estar em campo, né? Começando pelo Liverpool, esse trio aí, Mané, Salah e Firmino, que são os grandes destaques do time. O Mané tá fazendo grande temporada, talvez seja o mais perigoso atualmente do ataque. Ele que fez 26 gols na temporada ao lado do Salah, então os dois realmente fazem muitos gols e ele tá vivendo o melhor momento da carreira, né? Grande parte do seu desempenho também vem do forte entrosamento com o Firmino. A gente tem alguns números desse trio. O Salah fez 26 gols, deu 3 assistências na temporada. O Mané fez 26, deu 5 assistências. E o Firmino fez 16 gols e deu 7 assistências. Cada um fez 4 gols na Champions, que são 12 dos 22 que o Liverpool fez do total. Bom, o Liverpool também tem destaque na defesa, né? Começando pelo goleiro brasileiro Alisson, que se adaptou rapidamente na Inglaterra nessa temporada. Ele que chegou para curar o buraco ali que tava o Carlos, né? Que ano passado a gente lembra que ele comprometeu completamente a final, duas falhas que custaram o título ao Liverpool contra o Real Madrid. Foi contratado a peso de ouro, 75 milhões de euros. Ele que na época era o goleiro mais caro, até o Kepa ser levado pelo Chelsea por 80 milhões. E ele fez uma temporada muito boa, né? Foi o goleiro menos vazado da Premier League, ganhou a luva de ouro, conseguiu 21 jogos sem sofrer gols e liderou uma das melhores defesas da liga, né? Que sofreu apenas 22 gols. Ao lado dele, né? O zagueiro Van Dijk, ele que foi o holandês contratado em 2017 por 84 milhões de euros. Até o momento é o jogador mais caro de defesa da história do futebol, né? E esse desempenho que vem sendo recompensado em campo. Ele foi eleito o melhor jogador da Premier League, tanto pelos jornalistas quanto pelos jogadores, e até cotado até para disputar uma bola de ouro, né? Dependendo aí do desempenho do Liverpool.
É um nome forte aí, caso o Liverpool vença a Liga dos Campeões, principalmente caso ele se destaque, né, durante a partida. Ofensivamente, fazendo um gol, quem sabe contribuindo assim efetivamente para a conquista do Liverpool, pode ser sim que pinte na eleição, né, de melhor jogador do mundo.
Agora falando um pouco sobre o Alisson, né? Ele que foi muito criticado na Copa do Mundo, jogando pela seleção brasileira, mas por ele ter sofrido tantas críticas, né, durante aquele momento, acho que ele se demonstrou um pouco mais forte depois disso, até conseguiu mais uma convocação para a Copa América. E ele é um grande goleiro, ele pode fazer história nessa partida, como a gente pode ver nos jogos anteriores.
Ele pode ser o terceiro goleiro brasileiro a ganhar uma Champions, né, ao lado do Júlio César e do Dino.
Sim,
né?
Ele pode entrar para esse trio histórico, né?
É, só esse trio aí. E a defesa do Liverpool também que tem...
Já tem uma moral, né?
Também tem o Alexander-Arnold, o lateral direito, e o Roberts, o lateral esquerdo, também são grandes nomes na questão de assistências, né? O Arnold deu 17 na temporada, 4 na Champions, e o Robertson deu 13. A gente também pode dar um destaque pro Fabinho, que é brasileiro, né? Que chegou do Mônaco essa temporada também. Tá sendo um dos jogadores mais versáteis do meio de campo do time inglês aí.
E a gente não entende como ele não foi parar na convocação do Tite, né?
Fabinho tem jogado muito realmente e eu acho que foi o nome que faltou. Se a gente pudesse botar um nome que faltou na convocação da seleção brasileira, para mim seria o nome do Fabinho, que merecia ter sido convocado.
Se for levar a questão de momento, ele merecia, principalmente.
É isso aí, agora a gente vai mudar um pouco a chave, a gente vai pro lado do Tottenham, né? O Tottenham que tem o quarteto mágico, que a gente gosta de chamar, né? Que é composto ali pelo Harry Kane, o Heung-min Son, o Dele Alli e o Christian Eriksen. A gente tem alguns números para trazer deles. O Kane, que a gente já falou, que tem sido o melhor centroavante aí do mundo, até considerado por muitos, né? Fez 24 gols nessa temporada, 6 assistências, sendo 5 gols na Champions. As chances do Tottenham ganhar essa final passam por ele jogar e estar 100% em campo. A gente também tem o Son, que é o sul-coreano, que acabou escapando do exército sul-coreano, né? Na temporada passada, ganhou lá o ouro com a Coreia do Sul nos Jogos Asiáticos, foi liberado, fez mais uma grande temporada, ele que é chamado de craque por muitos, fez 21 gols nessa temporada, 9 assistências, 4 gols na Champions. Depois a gente tem o Christian Eriksen, que é o dinamarquês também, aí um dos grandes talismãs do meio de campo, joga pelo meio, joga pela ponta também, tem sido um jogador que é mestre em assistências, tanto que isso reflete nas 17 que ele deu nessa temporada, sendo 4 na Champions, é um dos jogadores mais fundamentais nesse esquema
Coringa.
Do Tottenham. Exatamente. E o Dele Alli, né, que é a promessa inglesa, veio daquela safra junto com o Harry Kane e tinha mais destaque anteriormente, esse ano talvez não tenha se destacado mais que o trio que a gente já falou, mas ele faz parte do quarteto também, fez 7 gols e 8 assistências nessa temporada, 3 assistências na Champions, também é um jogador fundamental nesse meio de campo do Tottenham, né?
É, acho que o Eriksen é um grande jogador, agrega muito ali ao meio campo, principalmente dando as assistências, né? Municiando o Harry Kane, que também é um grande, grande jogador. O cara é artilheiro mesmo, artilheiro nato. Acho que quando ele estava na barriga da mãe, ficava chutando direto. Acredito que se o Harry Kane tivesse jogado todos os jogos, né? Se não tivesse perdido esses jogos aí que ele perdeu por conta da sua lesão, ele poderia ser o artilheiro facilmente, porque ele tem uma boa média de gols. E é um jogador que em quase toda partida faz um gol ali. Ele sempre aproveita a oportunidade. É bastante habilidoso também. Finaliza muito bem. Então, acho que é um dos grandes nomes da equipe do Tottenham.
É o artilheiro nato, né? Ele tem um faro de gol. Não fosse essa lesão, acho que ele poderia estar no topo, né, da artilharia.
Uhum. Exatamente, a gente também tem que destacar a defesa do Tottenham, que é liderada pelo Loris, goleiro francês, campeão da Copa do Mundo pela França, que faz uma temporada espetacular novamente, fazendo defesas, pegando pênaltis, como pegou contra o Manchester City. Ele na Premier League fez 12 jogos sem tomar gol, sofreu apenas 33, e na Champions começa a defesa aí que tomou 17 gols, e tem bons nomes como os belgas zagueiros, né, Alderweireld e o Vertonghen, também tem um lateral Trippier na direita. E a gente chega na grande história do Tottenham, né, que é o Lucas Moura, brasileiro, que se tornou uma das grandes destaques desse time inglês. Ele que saiu do PSG completamente por baixo e começou a se erguer na Inglaterra, né? E deu bastante certo nessa temporada. São 17 gols e uma assistência, sendo 5 gols na Champions, o hat-trick contra o Ajax. E não basta só números para avaliar o ano dele, né? Ele que chegou a fazer também um gol na fase de grupos que colocou o Tottenham nas oitavas de final, um gol contra o Barcelona lá na última rodada, no fim do jogo, que acabou classificando o time em segundo. Ele que também fez hat-trick no campeonato inglês, que foi o primeiro da história do novo estádio. Então ele que está vivendo grande fase e é um dos pilares desse time no ataque, pode aparecer como um jogador coringa, ele que tem suprido muito bem a ausência de jogadores machucados, como o próprio Harry Kane, e o Ex chegou até a pedir uma estátua do Lucas, né, que o Tottenham faz.
Tá merecendo, né? E se for campeão, acredito que vai merecer ainda mais, porque mesmo que ele não faça um gol na final, por exemplo, acho que a equipe deve muito ao Lucas Moura por ter chegado, né, nessa final, por ter conseguido chegar ali, né, na final, na primeira final de Champions do Tottenham. Uma história realmente muito bonita de superação de um cara que saiu do PSG sem jogar, e assumiu a titularidade e tem jogado muito bem.
Isso aí, para fechar o programa, que a gente vai falar dos técnicos também, que é importante destacar quem tá no banco ali comandando. São dois técnicos com trabalhos muito longos e que podem se consagrar com esse título da Liga dos Campeões amanhã. A gente começa pelo alemão, o Jürgen Klopp, lá no Liverpool, né? Ele que tem alguma experiência em finais europeias, mas nunca ganhou nenhuma. Perdeu a final da Champions em 2013 com o Borussia pro Bayern, perdeu já com o Liverpool a final da Liga Europa em 2016 pro Sevilla e perdeu ano passado a final pro Real Madrid. Ele que busca se consagrar, é um dos melhores técnicos do mundo, mas falta ainda esse estoque final, né? Esse título. Ele treina o Liverpool desde 2015, inclusive sua partida de estreia foi contra o Tottenham lá no antigo estádio White Hart Lane, que foi um 0-0, e não conquistou nenhum título com o Liverpool, né, em todos os tipos. Ele foi vice da Copa da Liga Inglesa em 2015-16 e da Premier League dessa temporada, perdendo ambos os títulos para o Manchester City. E o próprio Liverpool, que não ganha aí um título há muito tempo, né, o último título foi lá na Copa da Liga Inglesa de 2012, em cima do Cardiff. Então era uma época completamente diferente, um tempo que também incluiu o vice da Premier League em 2014, para o Manchester City, inclusive. Do outro lado, a gente tem o argentino Mauricio Pochettino, que completou nessa semana 5 anos no comando dos Spurs, tem um ano a mais que o Klopp, e é o técnico de time grande inglês há mais tempo no cargo, né, aquele grupo que a gente chama de Big Six. Nesse tempo também não conseguiu nenhum título, foi vice-campeão inglês em 2016-17 e terceiro colocado em 15-16 e 17-18, além de ter sido vice da Copa da Liga Inglesa em 14-15 para o Chelsea. Assim como o Liverpool, o Tottenham não levanta uma taça há muito tempo, desde a Copa da Liga de 2007-08, quando derrotou o mesmo Chelsea na final, sendo este inclusive o único título do clube nesse século. Agora o Pochettino aí chega ao seu auge na frente do clube londrino, assim como todo o elenco dos Spurs. Vamos destacar que é um trabalho de base feito há muito tempo, né? O Tottenham que não contratou ninguém nessa janela de transferências, a diretoria preferiu investir em construir um novo estádio, acabou tirando aí a mão de investir no time, mas o time dá muito certo, acaba que o time se entrosa mais e acaba aí chegando nesse patamar alto que o clube vive e chega no seu auge, né?
É importante manter a base, né? E isso está sendo mostrado através da equipe do Tottenham, que foi muito bem nessa temporada. Acho que não tanto no campeonato inglês, mas acredito que lá no campeonato inglês o Tottenham realmente seja terceira ou quarta força, então é bem compreensível que isso aconteça. Acho que cumpriu suas expectativas ali no campeonato inglês, e na Liga dos Campeões foi além, chegando na final muito bem. Acho importante essa questão do Tottenham ter investido no estádio ao invés de investir em contratações. Acho que o retorno vai ser bem maior com um estádio, ao mesmo tempo que as contratações podem te dar o retorno e podem não te dar. Então, acho que investir no estádio primeiro para depois investir em contratações é mais importante. Acredito que isso tenha refletido um pouco nessa questão de ter chegado na final. E caso seja o campeão, não, o Tottenham vai faturar bem, vai ter dinheiro para investir bons jogadores e aí começar um ciclo de contratar bons jogadores, disputar títulos, ser campeão e investir na contratação de novos jogadores e qualificar mais a equipe.
Sim, até porque a base já estava boa, já estava regular, né? E se por um lado o Tottenham pode tentar ser o campeão, grande campeão inédito, por outro o Liverpool ainda vive essa seca, como o Davi mesmo falou. Na temporada passada perdeu para o Real Madrid, né? Pelas falhas do goleiro Karius até.
Então, que tem uma seca um pouco maior que a do campeonato inglês, né?
E agora tá chegando um pouco mais forte, né? Agora vamos ver o que pode...
Não ganha desde 90 o campeonato inglês, no formato antigo, antes da Premier League.
É importante ressaltar que o trabalho do Klopp e do Pochettino tem uma continuidade muito grande, né? Os dois estão há bastante tempo comandando as suas equipes, não ganharam nenhum título, mas não foram demitidos, como costuma acontecer aqui no Brasil. Então a gente percebe que a cultura do futebol é diferente, desse tratamento com os treinadores, a questão dos resultados mesmo, porque às vezes aqui no nosso país, quando uma equipe é vice-campeã de algum campeonato, o resultado é tratado como ruim, porque é bom só para quem é campeão, né? Então acho importante ressaltar essa questão da continuidade do trabalho, porque isso ajuda a criar a base, a fortalecer a relação com os jogadores e acaba no final ajudando a equipe a triunfar.
Essa longevidade, né? O Pochettino chegou a recusar a proposta de treinar o Real Madrid, né? E prefiro ficar no Tottenham, assim como o Harry Kane também, renovações de contrato muito longas para garantir que esse time se mantenha e que a base vá se mantendo. E realmente o trabalho dos dois é muito bom. O Klopp botou o Liverpool num patamar que vivia antigamente, né? O Liverpool ficou muito tempo adormecido, tanto que você vê contratações que foram feitas grandes ultimamente, Van Dijk, Alisson, teve o Fabinho, teve o Shaqiri também, o Keita, e não se fazia antigamente porque o Liverpool não era mais uma vitrine, né? Era um time meio que parado no passado, e agora tá tentando voltar a ser um clube grande. O Tottenham também, que nunca foi esse time grande, agora está se estabelecendo e chega na final, que é o seu auge, né? Então, um time que vai se desenvolvendo, tem o estádio, como o Léo falou, é um projeto a longo prazo muito bom, é um estádio muito bonito, todo estruturado, a torcida vai ter a melhor experiência.
Vai ser um símbolo da sua ascensão para o futuro, né? Porque a gente já sabe que está mantendo a base. Quem sabe nas próximas temporadas já pode contratar grandes jogadores e assim já vai entrar no hall dos principais clubes, né?
A gente tem um exemplo do Atlético de Madrid, que fez a mesma coisa, né?
Com
o Wanda Metropolitano, que inclusive vai receber a final da Champions. Então a gente percebe que é importante essa questão do estádio também no futebol.
É isso aí, vamos fechar aqui falando de palpite, né? Eu quero que você escreve aqui o resultado agora pra gente ver no próximo programa quem vai acertar. Já chutem aí, vamos tentar.
Como eu falei no começo, eu não sou palpiteiro, né? O que eu tenho a dizer é que esse jogo aqui, como já falamos anteriormente, que vai ser um jogo bem equilibrado, porque os dois times mantiveram muito bem a sua base. São jogadores jovens, rápidos, como você mesmo falou, do Mané, que ele é muito perigoso pelo lado do Liverpool. E pelo lado do Tottenham, a gente tem o Christian Eriksen. Eu acho que vai para os pênaltis. Vai ser 1-1 e vai para os pênaltis.
Eu acredito que o Liverpool seja favorito. É, acredito num 3-1 Liverpool, mas vou torcer pro jogo ir pra prorrogação, porque, né, pra gente poder ter mais tempo assistindo essa grande partida aí que teremos no sábado.
Tô concordando com você, Léo, também acho que vai ser 3-1, mas não vai ser em prorrogação, não. Vai ser um jogo equilibrado ali até o meio, deve estar 1-1, só que o Liverpool consegue fazer 2 gols no final e garantir esse que vai ser o seu 6º título inglês, talvez.
É. Aí ultrapassar o...
Vai ser o seu 6º título europeu e deve ganhar o Ex, enfim, entrar aí mais, cada vez mais no hall da fama dos grandes times da história da Europa.
Sim, pode até ultrapassar o próprio Barcelona, inclusive.
Exatamente, o Barcelona e o Bayern, né, que tem 5. E se aproximar do Milan, que tem 7, o Real tem 3, é o primeiro. É isso aí. Bom, a gente fecha então aqui o nosso Planeta Esporte sobre o final da Liga dos Campeões. Aproveita o jogo amanhã, vai ser um grande jogo, é a final do maior torneio de clubes do mundo, né? 4 horas, Wanda Metropolitano, Madrid, todo mundo vai estar de olho no jogo entre Tottenham e Liverpool. Agradecer aqui a mesa que participou, valeu, Léo, por ter participado do Planeta Esporte.
Valeu, Davi, pelo convite, é sempre uma honra estar aqui no Planeta e amanhã a gente vai ver uma grande partida.
Isso aí também, valeu, Carlos, por ter participado aqui.
Valeu, Davi, muito obrigado.
É isso aí, agora eu volto para Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.